do melhor que se faz em Portugal. Música nova de Edi, esta chama-se Tempo. Agora estamos a 13 minutos para as 10 da manhã. Já temos connosco em estúdio o Jorge Pires. Jorge, muito bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes.
Bem-vindo.
Um bocadinho mais.
Conseguimos receber-te na mesma com todo o tempo do mundo para ouvir as tuas sugestões. E hoje sabemos que nos vais falar de livros relacionados com viagens.
Sim, neste tempo de férias, pelo menos durante o mês de julho, depois também em agosto também vou de férias, resolvi falar de alguns livros que nos ajudam a passar o tempo, livros de férias, digamos assim. E para hoje escolhi dois livros recentes, à venda aí nas livrarias de novidades, que falam de viagens. Nós, neste tempo, não podemos viajar muito, as viagens estão todas limitadas. Vejo pessoas a dizer, tive que adiar a minha viagem a este país, ou àquele, ao Brasil, aos Estados Unidos, às Maldivas, seja lá onde for. Então eu resolvi trazer dois livros que nos ajudam a viajar por esses países todos. São livros de leitura fácil, leitura leve, próprio para este tempo de férias, e são livros também sobre portugueses. O primeiro chama-se Magalhães. É um livro de um italiano, Gianluca Barbera, que romanceia a viagem de Fernão Magalhães à volta do mundo. Portanto, o Fernão Magalhães, em 1519, foi a primeira pessoa, era português, ao serviço de Espanha, a dar a volta ao mundo. Portanto, foi a primeira pessoa que viu muitas coisas e coisas que nós hoje todos conhecemos, mas ele foi a primeira pessoa a ver.
Homem de coragem, não é? Ele e a tripulação.
Ele e a tripulação. Este livro é engraçado porque é relatado, é um romance histórico, com base em factos históricos, mas relatado por Sebastião de Elcano, que foi o espanhol que continuou e acabou a viagem em nome de Fernão Magalhães. Fernão Magalhães morreu nas Filipinas, numa ilha, num combate com selvagens, com indígenas à altura, e depois o Sebastião de Elcano é que conclui a viagem. Portanto, todo o livro é o relato do Sebastião de Elcano dessa viagem. E, olha, é uma passagem muito engraçada que revela o caráter de Magalhães, um capitão sábio, um dos maiores navegadores de sempre, que dirigia o seu navio, o Trinidad, perante a chuva, ele diz a certa altura, e eu vou ler assim duas linhas que eu acho engraçado, porque eles vão relatar a primeira vez que um europeu vê um animal que nós todos conhecemos. Então, Magalhães, porém, nem sequer à chuva que afeitava cada vez com mais força ou com as ondas cada vez mais violentas, se decidia a deixar por um só instante o convés da Trinidade. Com os olhos vermelhos, como brasas, as barbas e os cabelos encharcados, as roupas a pingar. Ao vê-lo praguejar, gritar ordens, agitar-se, lembrava um demónio em luta contra os elementos. Só a ideia de nos aproximarmos dele ou de desobedecermos ao seu comando nos parecia inconcebível. A 47 graus de latitude sul, sulcando um mar cada vez mais escuro e esverdeado, fomos parar a duas ilhas cheias de uns gansos gordos, de pelagem negra, a que hoje chamamos pinguins, se não estou em erro, e que fugiram mal nos avistaram, mas não com muita rapidez. Além deles, havia também muitos lobos marinhos, de diversas cores, grandes como vitelos, com pequenas orelhas redondas e dentes enormes, os quais poderiam ser muito ferozes e perigosos se possuíssem patas aptas para a corrida, e não apenas os pés miseráveis, muito juntos ao tronco e com unhas pequenas. Tanto de uns como de outros, fizemos uma grande carga que levávamos para cada uma das naus. Os gansos pretos não sabiam voar e alimentavam-se dos peixes que pescavam. Tinham bicos semelhantes aos dos corvos e eram tão gordos que, em vez de os depenarmos, tínhamos de os esfolar. Portanto, eles comiam pinguins na travessia, estão prestes a chegar ao estreito, que depois ficou conhecido por Estreito de Magalhães, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. É um livro interessante, com muitas coisas que a gente descritas pelo olhar daquele tempo, que nós hoje vemos que tem outros nomes, e é curioso, tem alguma piada, e é também, de certa maneira, um livro de aventuras, dessa grande viagem que foi a volta ao mundo do Fernão Magalhães. Um outro livro, de Pedro Rabassal, fala de portugueses no mundo. Isto é, imigrantes e lusodescendentes ao longo da história. Estás a ver aquele programa que dava às vezes na RTP de Portugueses no Mundo?
Ainda dá.
Ainda dá, pode.
Não sei em canal, pode não ser na RTP, talvez na memória, mas dá, é ótimo, não é?
Exatamente. Este aqui faz isso, mas com os portugueses ao longo da história. Não com pessoas vivas, mas com pessoas que morreram. Então o que é que nós encontramos? São 60 e tal portugueses que estiveram na Revolução Russa, que estiveram na Revolução Francesa, que estiveram na Revolução Americana, que entram nas histórias do Conde Monte Cristo, por exemplo, o Abade Faria, que era um hipnotizador, que é personagem, era real e depois entra como personagem, que estiveram na Corte Russa, que andaram pelo Tibete, pelo Japão. Portanto, é uma maneira também de viajarmos no mundo todo, pelo mundo todo, com base em pessoas da história. Estás a ver quando às vezes cai um avião, não sei onde, e há lá um português. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, há sempre um português em algum sítio ao longo da história. O livro é um livro muito volumoso, fala, portanto, de 63 portugueses que fizeram história pelo mundo. A cada um é dedicada 6 ou 7 ou 8 páginas de letra relativamente miúda, portanto, isto é um livro de 500, 600 e tal páginas. E, portanto, é muito curioso. Eu não li o livro todo, li algumas histórias, inclusive de um pirata que era pirata no Mediterrâneo e chamavam-lhe Gancho. Eu, ao ver este nome, pensei logo ter inspirado o Capitão Gancho. Pronto, um pirata português que andava no Mediterrâneo. São histórias muito engraçadas de portugueses que outros mais conhecidos, como Santo António, que andaram pelo mundo e deixaram marcas por onde passaram. Portanto, chama-se Portugueses do Mundo, escrito por Pedro Rabassal, na editora Marcador. Portanto, são dois livros que eu acho que são boas leituras para este tempo de férias e para qualquer altura do ano.
É verdade, histórias inspiradoras, sobretudo, não é, Jorge?
Sim. Aqui acho que inspiradoras, não sei se é bem o termo, curiosas. Algumas são inspiradoras, outras, por exemplo, a pirata não é muito inspiradora, porque ela andava a saquear navios, principalmente dos holandeses. Mas são histórias curiosas, umas inspiradoras, outras de aventuras, outras imorais, digamos assim, mas são histórias curiosas do povo que é o povo português.
Aprender como fazer e também então aprender a como não fazer.
Sim,
não
é? Sim, em qualquer história, em qualquer romance, sim, aprendes coisas boas e aprendes coisas para evitar. Sim, sem dúvida.
Mais uma edição da Rua de Livros, com Jorge Pires, sugestões de leitura é sempre assim às quartas-feiras. Jorge, os horários mantêm-se na livraria?
É assim, quartas, sextas e sábados, das 14 às 19, vai ser assim pelo menos até agosto, não sei em que entraremos em férias.
O que quer dizer que hoje a Rua de Livros, a partir das 2 da tarde, está prontinha, de portas abertas, para o receber livros usados a preços que já não se usam. Hã?
É isso mesmo.
Ficou na cabeça.
Não se lembra.
Jorge, muito obrigada pela disponibilidade. Boa semana. Olha, e até dois, 8 dias,
boa
não é?
Dias, boa semana para vocês.
Maria Albertina, deixa que eu te diga.